Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para ouvir a Sua palavra e nos deixar abençoar mais uma vez. Todas as vezes, quando vamos ao culto, então estamos com um profundo desejo em nosso coração de vivenciar a Deus novamente aqui, de receber aquilo que Ele prometeu. Porque no dia em que Ele voltar, não queremos apenas ter estado sentados sob o som da palavra, nós queremos estar prontos, preparados para encontrá-lo. E se pensarmos a respeito, como se passará com aqueles que ficaram para trás, que correram, que seguiram o Senhor por muitos anos e depois não alcançaram o alvo? Isso quase não podemos imaginar. E mesmo assim, será assim. A Santa Escritura diz que as que estavam prontas entraram e a porta foi fechada. O que faz parte dessa prontidão? Quando estamos prontos para encontrar o Senhor? Essas são perguntas que nos devem preocupar a todos nós e mover a todos nós. Pois sabemos que há inúmeras pessoas que sonham, cantam e pregam sobre o arrebatamento e seguem seus próprios caminhos, recitam suas próprias doutrinas, nem mesmo têm o conhecimento correto de Deus, muito menos estão preparados aos olhos de Deus. Mas nada disso não nos atinge nessa manhã. Isso diz respeito a outros. A pergunta é: como nós estamos hoje diante de Deus? Podemos nos encontrar com Ele? Nós ouvimos muito claramente na proclamação que são necessárias essas três vivências: a verdadeira justificação por meio de uma fé bíblica em Jesus Cristo, nosso Senhor, realizada pelo Espírito de Deus, não apenas uma fé porque outros creem, mas uma vivência muito pessoal de fé, uma vivência com Deus que nós podemos olhar para trás e dizer: lá foi quando Deus me encontrou. Lá foi quando tive meu encontro com Deus. Minha vivência que transformou minha vida, que influenciou minha vida. Sim, mudou a minha vida. E isto é apenas a justificação. A segunda vivência também recebemos descrita claramente, e as Santas Escrituras falam mais sobre ela e sobre a primeira e a terceira. É a santificação, da qual é falado: sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí não há exceções. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa é uma palavra séria. Quem sabe o que é santificação aos olhos de Deus? Não o que nós achamos que seja, mas o que Deus exige de mim e de você. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que nós tenhamos tal temor diante de Deus e sua palavra, e de fato, diante de tudo o que está escrito nela. Há muitas pessoas que escolhem as cerejas e deixam o bolo largado. Nós temos que levar a sério cada palavra de Deus e permitir que essa verdade divina nos atravesse. E, de fato, isso inclui tudo, até o que está escrito em Tiago 5. Não sejais hostis uns com os outros, irmãos, e não julgai uns aos outros, pois o juiz já está à porta. Também isso faz parte. Não queixeis ou não suspirais uns contra os outros, irmãos, pois o Senhor está próximo. Nós temos a impressão de que estamos nas verdades reveladas e nelas somos santificados, mas isso não é o suficiente. O testemunho completo das Santas Escrituras, cada palavra de Deus, até mesmo o fato de que temos que conter nossa língua, caso contrário, enganamos a nós mesmos e a nossa adoração é em vão. É em vão. Há tal grande número de passagens bíblicas que estão na palavra de Deus, nas quais nós temos que ser santificados. Em cada ponto que Deus exige de nós, nós temos que ser justificados e santificados diante do Senhor. O velho homem não conseguirá fazer isso. Pelo contrário, nós diremos como isso deve acontecer. Mas então, nós olhamos para o Senhor e dizemos: fiel Deus, tu nos perdoaste, nos concedeste uma nova vida, perdoaste nossos pecados, nós somos teus. Estamos agora à tua disposição. Faça conosco o que te agradar. Será que pelo menos temos esse desejo profundo dentro de nós de agradar ao Senhor e cumprir todas as suas exigências? Aqui, todos nós ouvimos juntamente e lemos: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Gratidão é o pré-requisito para podermos servir a Deus de coração e com sinceridade. Se apenas encontramos ou buscamos falhas em nós mesmos ou nos outros, então não chegaremos muito longe. Nós temos que nos tornar gratos. Assim está escrito aqui. É Hebreus 12, último versículo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos por ele. Pois assim, através disso, servimos a Deus de uma maneira que lhe é agradável. Gratidão é o oposto de resmungar, de reclamar. E se observarmos a história do povo de Israel, conforme nos foi descrito em 1 Coríntios 10 e muitos outros lugares, então teremos que dizer: todos eles comeram maná, viram a coluna de fogo, contemplaram a glória do Senhor, beberam da rocha espiritual, mas eles resmungaram. Eles estavam insatisfeitos e um infectou o outro até que Deus finalmente teve que dizer: Moisés, eu destruirei o povo e farei um novo começo contigo. Moisés, ele entrou na fenda. Ele se apresentou diante da face de Deus em nome do povo. De fato, ele se colocou entre Deus e o povo. E disse: risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito, mas deixe este povo. Nós vemos a mente de Jesus nesse homem de Deus. Ele poderia ter dito: oh, que ideia maravilhosa. Sim, então estarei livre de todo esse sofrimento e preocupação. Então haverá um novo começo sem todas essas coisas antigas. Não, não é assim com Deus. Porque vemos nossos próprios fracassos e deficiências da mesma forma. Então, não nos fixamos nos fracassos e deficiências dos outros. Porque já não conhecemos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é por isso que olhamos para o Senhor, que nos prometeu dar um reino inabalável, e nos dará. E o reino de Deus começa em nós, porque está dentro de nós. E somente se o reino de Deus estiver dentro de nós, é que nós estaremos no reino de Deus. Essa é uma verdade que não devemos ignorar. Aqui está escrito: porque receberemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos gratos por isso. Pois assim servimos a Deus de uma forma que lhe é agradável. Portanto, se quisermos servir a Deus de forma agradável a Ele, então não devemos murmurar nem reclamar, mas ter um coração grato pelo que Deus fez em nós. Compreendemos isso? Nós queremos ser agradáveis a Deus e servir-lhe. Aqui está a chave para isso, ou seja, sermos gratos por Ele nos ter perdoado e nos levado para dentro do seu reino, para que sejamos sua propriedade. Bem, há outras passagens bíblicas que queremos contemplar, mas de fato se trata que realmente recebamos essas três vivências: justificação, santificação e o batismo no Espírito Santo. E se todos puderem estar de acordo, eu diria simplesmente: nós deveríamos orar até que cada um tenha tido essas vivências com Deus. A pior coisa que poderia nos acontecer seria que estivemos sentados sob o eco da palavra de Deus e tivermos carregado a esperança de estar com o Senhor e então sermos deixados para trás. Eu não quero assumir essa responsabilidade, porque com a pregação, isso não é uma profissão, isso é um chamado que está ligado a isso. E Paulo escreve que prestaremos contas das almas que nos foram confiadas. Oh, com que seriedade temos que ouvir a palavra de Deus e levá-la ao coração, de modo que no nosso profundo íntimo estejamos estremecidos e abalados e digamos: Senhor, onde eu estou e como eu estou espiritualmente diante de Ti? Como já foi dito, julgar os fracassos dos outros, quer se trate de indivíduos ou de movimentos espirituais, denominações e assim por diante, isso não nos ajudará. Nós necessitamos de uma avaliação real de nossa situação espiritual e de nossa condição espiritual pessoal perante o Senhor. E se permanecermos na fé e formos gratos por aquilo que Deus já nos concedeu, então Ele continuará a nos mostrar o caminho da salvação e nos indicará a direção certa, pois assim está escrito: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E esse é o caminho que mostrarei a salvação de Deus. E é isso que nós queremos ver: a plena salvação, o pleno evangelho, a plena restauração de tudo o que foi perdido. Em tudo o que fazemos, tem que vir a vida divina e o poder divino, pois verdadeiramente o tempo em que vivemos é muito sério e nós não pertencemos àqueles que marcam datas para o retorno do Senhor, mas também não pertencemos àquele que dizem: o meu Senhor não virá por muito tempo, mas queremos permanecer sóbrios e lúcidos e aguardar o retorno de nosso Senhor. Mas, como uma noiva preparada, uma noiva decorada e vestida, assim que gostaríamos de esperar, não como tais que ficam depois em frente a uma porta fechada. Todas elas foram ao encontro do Senhor, as cinco prudentes e as cinco nécias. Todas pegaram suas lâmpadas e partiram para encontrar o noivo. Amados, muitos estão fazendo isso hoje, entre aqueles que ouviram a última mensagem. No entanto, há desvios para a direita e para a esquerda, brigas, isso e aquilo, e a unidade é destruída. O corpo é despedaçado porque cada um quer seguir o seu próprio programa, sua própria vontade, de alguma forma, e incluir isso dentro do programa de Deus. Tudo isso tem que acabar. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, como foi dito na casa de Cornélio, para ter conhecimento do que Deus te comissionou. Não o que pessoas têm a dizer, não o que elas pensam ou acham, mas o falar claro e verdadeiro de Deus. E nessa verdade revelada da palavra, queremos ser santificados e também queremos ser cheios do Espírito Santo. Realmente, como naquela época nossos irmãos e irmãs no início. Vejam, se estamos esperando que no fim as mesmas coisas aconteçam como aconteceram no início, então, no fim, o mesmo poder de Deus, o mesmo Espírito Santo, o ser revestido igualmente tem que ser concedido a nós, se as mesmas coisas devam acontecer. Compreendemos todos isso? Poderíamos fazer isso por própria força? Então, sequer estaremos falando dessas coisas aqui, mas assim como os nossos irmãos não puderam fazer isso por si mesmos no início, mas, como nosso Senhor disse, esperem em Jerusalém até que recebam o poder das alturas. A congregação que o Senhor está reunindo nesses últimos dias para um só corpo, ajuntando para um organismo vivo, essa congregação tem que ser preenchida com vida divina, com poder divino. E então, se cumpre, não sois vós, mas Cristo em nós, que então Ele mesmo pode se revelar, que não apenas fala, mas que também pode operar, que pode realmente revelar seu poder redentor, seu poder de cura, seu poder de libertação, sim, que pode realmente revelar o poder do Evangelho em sua totalidade. No profeta Isaías, no capítulo 58, está: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Vamos ficar aqui parados por alguns instantes. Aqui o Senhor fala a um povo que age como se não tivesse se desviado, como se sequer tivesse falhado, como se tudo ainda estivesse em ordem. Deus é perguntado sobre os seus caminhos, há um desejo, como está escrito aqui. Repreenda o meu povo por sua infidelidade, embora me consultem dia após dia e desejem conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo que pratica a justiça e não abandona o juízo do seu Deus. Nós poderíamos pensar que se alguém se apresentasse diante de Deus todos os dias e dissesse: Senhor, qual é o teu caminho? Qual é a tua vontade? E, no entanto, pode acontecer que Deus veja através de nós, que nós perguntemos a Ele: qual é a tua vontade? E pensamos que já sabemos de todas as formas, e que perguntemos a ele: Senhor, qual é o caminho que devo ir? Mas já temos certeza de que estamos andando no caminho certo? Assim que nossas perguntas e nosso se dirigir a Deus é com um coração dividido e não assim como Deus quer que seja. Também nós, que já estamos seguindo o Senhor, temos que nos perguntar repetidamente com o coração sincero: ó Deus, eu estou no caminho que tu queres ir comigo? Nós, como teu povo, já estamos lá onde tu queres que estejamos? Se nós tivéssemos o pensamento de já ter vivenciado tudo, já ter recebido tudo, e só nos reunimos formalmente para orar e pregar, o que Deus então pensaria de nós? Ou deveria começar conosco? Não. Nós queremos admitir que certas coisas ainda estão faltando e não são assim como Deus quer que sejam. Começa com a gratidão pelo que Deus já fez, mas não para por aí. Mas o caminho do Senhor deve ser iluminado para nós de forma cada vez mais clara, e a sua vontade temos que entender cada vez melhor, e nosso relacionamento com nosso Deus tem que se tornar cada vez mais íntimo. Às vezes, nossa vida espiritual é tão superficial. Oh, tão superficial. Não há profundidade espiritual. Não há verdadeira vida divina. Não há vestígios de bênção divina. De que adianta, então, nossa confissão se Deus não pode se confessar a nós? E aí que está o nosso fracasso e, ao mesmo tempo, nosso anseio pelo Senhor, para que Ele possa nos levar ao ponto que Ele possa se glorificar a si mesmo na terra, ou seja, em você e em mim, que Ele possa chegar ao seu direito, para que possamos orar com um coração sincero. Senhor, deixa-se tornar revelado que Tu és Deus e nós somos o Teu povo. Para que não apenas confessemos com nossa boca, mas que seja revelado que o Senhor é nosso Deus e que nós somos o povo do seu pasto, o rebanho de sua mão, a quem ele pode conduzir, a quem ele pode abençoar, a quem ele pode alimentar, de fato, a quem ele pode usar. Aqui, nessa passagem da Escritura, ainda vai adiante, está aqui: aguardam com impaciência o aproximar de Deus, ao invés de reconhecermos que nos falta, então ainda somos dominados pela impaciência, e aí que está todo o problema hoje em dia. Porque as pessoas continuam marcando novas datas para o retorno do Senhor? Porque elas querem fazer alguma coisa, adicionar algo. Por quê? Elas ficam impacientes. Elas não podem esperar pela hora de Deus. O que disse o Salvador naquela época, quando Maria chegou e disse: ouça, acabou-se o vinho. Ele disse: mulher, que tenho eu com isso? Pois ainda não é chegada a minha hora. O Senhor, ele tem um programa tão firmado que ninguém consegue mudá-lo. E nós queremos ser incluídos nesse programa. Mas isso não acontece por meio da fixação de certas coisas, mas através disso que nós sejamos firmados na graça e na palavra de Deus. É disso que se trata. O reino de Deus é um reino inabalável e todas as suas palavras e promessas são sim e são amém. Pessoas se tornaram impacientes em nossa geração. Nunca me esquecerei quando o ano de 77 passou e os irmãos me disseram: sim, o Senhor veio. E vocês sabem, eu não creio de todas as formas, porque eu só posso crer no que está escrito na Bíblia. Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá da mesma forma como o vistes subir ao céu. Atos Apóstolos 1, versículo 11. Para mim, não há outro evangelho, apenas um: o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E cada um que tem o espírito correto permanecerá no verdadeiro evangelho. Ele não se desviará para a direita ou para a esquerda, não causará distúrbios e talvez até fique sob a influência de outros espíritos. Isso aconteceu mais rápido do que certas pessoas pensavam. Eu digo-vos a verdade. Essa palavra de Deus veio do Espírito de Deus. Quem sai dessa palavra fica sob a influência de outros espíritos. Somente o Espírito de Deus nos mantém na verdade da palavra. E então, a verdade nos liberta, pois o Espírito nos conduz a toda a verdade. Não ficarem pacientes, mas, como Tiago escreve: portanto, perseverai, amados irmãos, até o retorno do Senhor, pois necessitais de paciência, mas não ficar dormindo adiante e virar de um lado para o outro, mas estarmos atentos e dizer: Senhor, até que ponto tu pudeste caminhar conosco? O que tu queres agora com a tua congregação fazer? Mas nós temos que entrar nessa sintonia, nesse passo correto espiritual, nos tornar um só coração e uma só alma. Tudo o que é um contra o outro tem que acabar e temos que chegar a uma união um com os outros, com Deus, e um para o outro, pelo outro. Temos que chegar a isso para que o Espírito de Deus possa realmente nos preencher e Deus possa nos usar. Nessa unidade divina e espiritual estará nossa força com Deus. O que vocês pensam se nós estivermos assim unânimes, mas de fato unânimes aos olhos de Deus? Não apenas porque nós chamamos que é unânime, mas uma unanimidade divina, uma harmonia divina, um ensinamento divino, um ser introduzido nas Santas Escrituras, em todos os mistérios da palavra, e então um coração e uma alma, chegando à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O que vocês pensam se nós levantarmos a nossa voz e orarmos com essa unanimidade divina na vontade de Deus? Então o lugar deve se estremecer e o poder de Deus tem que ser revelado entre o povo de Deus. Pois assim que sempre foi, que Deus se testificou. E não há nenhuma pessoa que leia as Santas Escrituras e constate o que Deus fez na congregação primitiva, que não sinta um anseio e um grito da alma: ó Deus, faça em breve a mesma coisa como tu fizeste naquela época. Então, por um lado, a gratidão por aquilo que Deus fez para entrar no descanso de Deus, mas não no sono espiritual, mas no descanso de Deus, descansando de nossas próprias obras e entrando na obra de Deus que foi feita em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então reconhecemos que nós mesmos somos obra de Deus, criados para a sua honra e glorificação. Aqui segue adiante ainda, e é falado de jejum. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Certamente, certas coisas são feitas, e nós pensamos que Deus nos dará plena atenção. E parece que ele não fez isso. E aqui, então, está a pergunta: por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? E por que tu não o vês? Então está aqui adiante: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Até mesmo o jejum e a oração têm que ser corretas diante de Deus. Se alguém jejua por querer ter razão, somente para poder bater com o punho novamente, então nós podemos nos poupar disso tudo. Amados, por que todas essas palavras foram escritas? Deus quer fazer de nós pessoas, se jejuarem, que jejuem corretamente, se orarem, que orem corretamente, se pregam, que preguem corretamente, para que tudo esteja em concordância com Deus, de acordo com a sua preciosa e santa palavra. Esse é o objetivo final da proclamação, que sejamos levados a uma plena concordância com Deus. Nós quase não podemos esperar até que chegue a hora que o Senhor se revele. Nós, ontem aqui à tarde, percebemos com esse grupo de jovens de cerca de 20 pessoas, constatamos, há uma fome, mas as pessoas não têm orientação. As coisas são juntadas que não pertencem juntas e são separadas o que pertence junto. O Senhor nos ajudou até agora, graciosamente. E eu gostaria de enfatizar isso. Graciosamente nos deu uma visão geral do seu conselho de salvação, de uma forma como nunca existiu, dessa forma plena, poderia dizer-se. Mas tudo isso tem que ter um propósito, e terá um propósito. Ou seja, que o Senhor finalmente nos leve ao ponto onde Ele quer que estejamos, em plena concordância com Ele e com a sua palavra. Ninguém faz mais nada para que seja visto ou ouvido. cada um nega a si mesmo e diz: Senhor, eu não sou digno sequer da sua consideração, sequer uma olhada. Eu já disse isso aqui uma vez, eu já disse isso muitas vezes. Se vocês todos soubessem o que eu já disse ao Senhor, eu não sei se vocês conseguiriam entender. Quem pode olhar com prazer para si mesmo? Já não diz o profeta no Antigo Testamento? Todas as nossas obras de justiça são como uma roupa suja. O que pode ser aprovado diante de Deus? Nós nascemos no pecado. E o velho Adão ainda se agarra a nós se não formos cuidadosos e vigilantes. E como dissemos antes, o que nós somos pela graça. E, portanto, nós louvamos, gloriamos a graça de Deus. E aqui está adiante. Seria este o jejum que eu escolheria? Um dia em que o homem verdadeiramente se mortifica, eu jamais me esquecerei, eu nem quero citar o movimento, mas todo mundo tem seu próprio saco de linho e cada um tem pouco, o seu saleiro com cinzas. É um movimento pentecostal. Eles têm profetas e tudo mais que eles têm lá. E então, quando chega o ponto, se eu não tivesse visto isso pessoalmente e participado da reunião, então eu dificilmente acreditaria. Ninguém tem permissão para entrar no salão com seus próprios sapatos. Cada um tem que deixar os sapatos lá de fora. E para cada um, há essa bolsa de linho e as cinzas no saleiro estão lá para todos, já preparados. Então, naturalmente, começa. Então, não pode-se ver que isso seja possível. E eu não digo isso para divertir a nós. Estou dizendo isso por uma causa de uma dor profunda em minha alma, que as pessoas pensam que podem se apresentar diante de Deus e pensam, agora estamos fazendo penitência com pano de saco e cinzas. E encontram a passagem bíblica necessária para isso? Pois lá houve o profeta que se arrependeu em pano de saco e cinzas. E eles pensam que tem que fazer o mesmo. Aqui o profeta diz, e essa passagem bíblica, eles logicamente não encontraram. Aqui o profeta diz, isso é um jejum, quando se vestis de pano de saco e orais sobre cinzas, podeis considerar isso um jejum e um dia agradável ao Senhor? Quando penduras a cabeça como se estivesse voltando para casa e a sua cabeça parece abaixada e assim por diante? Não. E por que não? Isso ilustraria o desânimo. A humildade não é quando estamos com a cabeça abaixo ou quando colocamos os pés em um saco. A humildade está no coração. E Deus quer que nós tenhamos essa humildade divina. E nosso Senhor fala ainda no sermão da montanha, quando jejuarem, então lavem-se e unjam a cabeça com óleo. Aleluia. Louvor seja a Deus. Isso atesta que nós cremos no que oramos e confiamos que Deus nos concederá. Por um lado, um coração curvado, e se não fosse dito aqui, e se encontrássemos resposta de Deus orando em pano de saco e cinzas, então faríamos todos isso. Mas não é essa a maneira de Deus para nós. O caminho de Deus conosco é o caminho da fé e da obediência, em que nós nos permitamos colocar em concordância em todas as coisas com Ele e a sua palavra. Podeis dizer que esse foi um dia agradável ao Senhor? Pode uma pessoa que castiga a si mesma e deixa a cabeça pendurada com uma cana, veste-se de pano de saco e ora em cinzas, pode ser chamado de jejum correto ou de um dia agradável ao Senhor? Não. Deus quer fazer de nós pessoas humildes de coração, no profundo do coração, e que saibam que dependem da graça de Deus e que toda boa coisa e dom perfeito vem de Deus. Mas isso acontece tudo por meio do caminho da obediência da fé. Se não estivermos no caminho de Deus, então podemos jejuar e orar, deixar a cabeça pendurada e ficar de saco de cinzas. De qualquer forma, não adiantará nada. E agora vem o que é um jejum realmente correto aos olhos de Deus. A partir do versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que se soltem os grilhões injustos, que se rompam as ataduras do jugo da escravidão, que se libertem os violados e se quebre todo o jugo? Comparem essa passagem da Escritura com Isaías 61. O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos aflitos, porque me enviou a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e libertação aos aprisionados. Um ano de graça da parte do Senhor. E esse é o ministério que ainda hoje tem que ser continuado pela congregação. Pessoas que estão amarradas, que não podem ajudar a si mesmas, não precisam de um julgamento, elas precisam de uma palavra de poder de Deus, na qual o poder de Deus se torna revelado e os grilhões são quebrados. Nós sabemos que quando Pedro estava lá na prisão, ou foi Paulo, como seja, estava lá preso com as pernas aos pés, e de repente algo aconteceu, e ele foi libertado e pôde sair. Algo divino tem que vir. Algo que seja mais forte do que aquilo que nos prende, do que aquilo que nos impede, do que aquilo que nos mantém em suas garras. Se forem poderes do inimigo, então, já dissemos isso muitas vezes, há dois poderes, mas apenas uma onipotência. E nós cremos nisso de todo o coração e de toda a alma. Existe apenas um Todo-Poderoso. E Satanás e todo o seu exército tem que se curvar e se submeter e perceber que foi derrotado e que perdeu seu direito sobre os filhos de Deus e que o Senhor nos comprou e que nós pertencemos a Ele e somos sua propriedade. Imaginem se vocês fossem comprar algo e o proprietário original quisesse ainda reivindicar direitos, intervir aqui e ali, e assim por diante, isso não seria uma coisa boa? Isso daria um vai e vem? Não. No momento em que Deus nos comprou em Cristo e pagou o preço caro, e o sangue foi derramado, Satanás perdeu seu direito sobre nós. E nós temos que, uma vez dizer isso na fé, pois com o coração cremos, e com a boca confessamos o que cremos. Se nós cremos com o coração e não confessarmos com a boca, então a fé não será eficaz. Pois o nosso testemunho pessoal de fé é do qual está escrito: venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra de nosso Deus tem que se tornar nosso testemunho. Se tratarmos o inimigo com cautela e só crermos as coisas só em nosso coração e não as falarmos com a boca, nada resultará disso. Uma pessoa que tem que vivenciar ou quer vivenciar a graça de Deus tem que abrir a sua boca e falar com Deus. Uma pessoa que está amarrada, ela pode crer em seu coração por 100 anos: o Senhor vai me libertar. Isso levará também 100 anos para que aconteça, embora nós creamos que sim. Mas no momento em que expressamos aquilo que nós cremos em nosso coração e nessa fé dissermos: Senhor, Tu me redimiste, eu estou livre, louvado seja o Teu nome, Satanás perdeu seu direito sobre mim, eu pertenço a Ti, ó Senhor, meu Deus, pois Tu me compraste. Vocês verão, não haverá mais pergunta. A vitória de Deus simplesmente estará revelada. E nós ficaremos maravilhados e pensaremos: oh, foi tão simples assim. Portanto, não vamos nos esforçar mais. Eu sei quão difícil tal batalha é, especialmente quando se arrasta por muito tempo, e quanto desespero e angústia interior podem existir. Vamos continuar a ler. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porque nosso Senhor disse: eu vos dou plena autoridade. E vocês sabem, a Pedro, e não somente a ele, mas a todos os discípulos que estavam lá depois de sua ressurreição. Ele disse no Evangelho de João: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Lá está uma palavra que é mal compreendida por muitos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aí não há necessidade de formalidade. Tudo o que é necessário é a proclamação da obra de redenção de Jesus Cristo. E então podemos dizer às pessoas com confiança: cada um que crê, os seus pecados foram perdoados. Todo aquele que crê pode sair livre. Aqui está: libertar os violentados e quebrar todo jugo. Amado irmão, amada irmã, talvez você esteja amarrado e suas mãos não estejam livres para que você possa se soltar. É, na maioria das vezes, assim que acontece. Então, estamos aqui como congregação e nós queremos orar uns pelos outros. Se alguém disse: sim, eu não posso me soltar a mim mesmo porque eu estou amarrado. Amado coração, clame do fundo de sua alma. E o seu Deus, que está perto de todos nós, Ele fará a obra em você. E você ficará surpreso de que forma isso acontece. Vai ainda mais longe. Então, a tua luz romperá como a alvorada, e a tua cura avançará rapidamente, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Também essa é uma palavra maravilhosa. Então, a tua luz irromperá como amanhecer. O que está aqui no profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece ou torne-se luz, porque já veio a tua luz. Que tipo de luz é essa? Pois a tua luz chegou. João 1 descreve isso para nós com muita clareza. A luz brilha na escuridão. Jesus Cristo, a luz do mundo. Mas então nós seremos iluminados. E o Senhor também fala no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Será que não percebemos como o Senhor nos incluiu como seu povo na sua cooperação, ou nos incluiu de modo que não ficamos fora como estranhos, mas somos participantes e pessoas que Ele pode usar naquilo que Ele deseja fazer? Está aqui adiante. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. E quando gritares por socorro, Ele dirá: eis que estou aqui. Ó precioso coração, que todos nós possamos vivenciar isso de fato e na verdade. Que pudéssemos simplesmente trilhar o caminho de Deus por meio da orientação do Espírito Santo, de modo que a graça de Deus repousasse sobre nós e tivéssemos a certeza de que Ele nos ouviu, como está escrito aqui. Então, quando clamares, o Senhor te responderá. Não estamos todos esperando uma resposta de Deus? Sim, todos nós estamos esperando por isso. Aqui nos é mostrado o caminho. Então, quando clamares, o Senhor lhe responderá. E quando pedires socorro, Ele dirá: eis que estou aqui. E agora vem a condição: se removeres do teu meio o cativeiro, a zombaria, o esticar de dedos e o engano. Quantos acham que podem zombar apontando o dedo para outros? Estendem assim, de forma. Então, todas as orações são inúteis, absolutamente inúteis. Então, vale o que o nosso Senhor disse em Marcos 7:7. Em vão me adoram. Então, está sobretudo essa palavra terrível: em vão. Em vão cantaram, em vão oraram, em vão visitaram cultos, em vão, em vão, em vão. E então, no fim de tudo que é em vão, está o desespero terrível. Aqui nos é dito claramente como pode acontecer. Se a escravidão, quantos se permitem ser escravizados espiritualmente, dizem eles: se você não aceitar esse ensinamento, então você não estará junto. Então são julgados como se uma pessoa tivesse o direito ou autoridade para contestar a salvação da outra, ou como se alguém fosse responsável por ser capaz de santificar alguém ou salvar alguém. A salvação vem do Senhor, nosso Deus, e é independente de todas as pessoas. É lamentável por cada pessoa que se permite ser escravizado espiritualmente. Mas as pessoas querem ter tal coisa. Elas não suportam bem a liberdade espiritual. Então sempre tem que vir a lei. Não ouvimos isso também? Deus havia preparado tudo para o povo de Israel. Havia dado promessas e de repente eles queriam fazer por conta própria. Então Deus lhe deu tantas coisas para fazerem que eles sequer conseguiram fazer tudo. Deus trilhou um caminho tão belo com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não havia esse tu deves e tu tem que fazer. Lá havia comunhão com Deus, promessas e tudo o que faz parte. Se olharmos para a congregação do Novo Testamento, especialmente nesse tempo, a escravidão espiritual e esse paternalismo, a vinculação a próprias interpretações e explicações e ainda levantar o dedo e apontar para os outros, bem, aqui vocês não receberam a ligação, a conexão. Eu renuncio a qualquer conexão que venha de pessoas ou mesmo do outro lado. E as pessoas assim são só usadas para isso. Eu quero até o fim ter essa verdadeira conexão divina e ela sempre será de acordo com a sua palavra. Aleluia! Glória seja a Deus! A ligação divina é sempre por meio do Espírito e da Palavra de Deus. Todo o resto já são há muito tempo interpretações que se provaram estar erradas e na qual não devemos crer. Vocês sabem que quando todos passaram, então fizeram surgir novas coisas. E as novas coisas que foram definidas somente indicam que pessoas ainda estão doentes espiritualmente. Elas não podem se ajudar, pois ainda está escrito que ninguém sabe os tempos ou os períodos que Deus reservou para sua própria autoridade. E lá o próprio Senhor diz: o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do céu. Quem então deveria aparecer e dizer: Deus nos revelou isso a nós? Mas, quando a palavra revelação aparece, essa sim é a palavra que pega, mas que tem um laço nisso aí. As pessoas não percebem que tem esse laço, uma armadilha. Aqui está: se tirares de ti o jugo, a escravidão, a zombaria e o dares ao faminto aquilo que tu mesmo desejas. Percebemos do que se trata? O que vocês querem que outros vos façam, fazei primeiro a eles. Então, para que possamos oferecer aos famintos o que nós mesmos desejamos. E assim satisfazer uma alma desanimada, então a sua luz brilhará na escuridão e sua escuridão se tornará como o brilho do meio-dia. Isso é como uma receita geral de como podemos chegar a uma vida com Deus, a uma concordância com Ele e com Sua palavra. Aqui, os detalhes nos são listados. Devemos alimentar as almas famintas com o que nós mesmos desejamos. Oh, esse também é um pensamento muito importante. Somente o que você mesmo quer comer, isso tem que ser a palavra de Deus, pois assim está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o que nós queremos que seja entregue a nós não é outra coisa senão a palavra de Deus. Então vem a pergunta: será que temos o direito de entregar aos outros alguma coisa que não seja a palavra de Deus? Nós devemos dar somente aos outros aquilo o que nós mesmos precisamos para firmamento das nossas almas e satisfação das nossas almas. E nós cremos que isso é a palavra de Deus. Como podemos, então, dar aos outros algo diferente? e assim satisfazer uma alma desanimada. Então, sua luz brilhará na escuridão e sua escuridão se tornará como o brilho do meio-dia. Sim, algumas coisas podem ainda estar não tão claras como gostaríamos que estivessem e gostaríamos de ver. Também, para isso, o caminho foi mostrado aqui. Nosso Deus não nos deixou no escuro em relação a nada. Pelo contrário, tudo já está aqui escrito. E o Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade. No versículo 11 está: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! Glória a Deus! O que diz nosso Senhor no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 36? Que água em vós se torne uma fonte. Deus, nosso Senhor, quer derramar o Espírito. Deve surgir uma fonte. E nós devemos nos assemelhar a um jardim bem regado. Quão bela e grandiosa é a diferença entre uma seca, em que tudo abaixa a cabeça, murcha e morre, e um jardim bem regado, em que tudo é verde e floresce. Isso pode fazer parte da restauração, que o Senhor faça brotar uma fonte em Sião. Porque no Antigo Testamento é dado o exemplo da fonte no templo, e que essa corrente vem de debaixo do limiar do templo. A água não flui para o templo, ela flui a partir do templo para fora. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. O Senhor tem grandes coisas para o seu povo, mas nós temos que nos preparar, deixar preparar e estar com espíritos e corações dispostos a dizer: Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, transforma-nos, dá-nos um coração para a tua honra e para o teu louvor. E o Senhor guiará em todos os tempos. Queremos isso, que o Senhor nos guie em todos os tempos. E a segunda coisa, e que tua alma se satisfaça mesmo em lugares estéreis. Quantos vivem aqui ou ali, não têm a possibilidade de ter comunhão e ainda assim não morrerão de fome. Suas almas se banqueteiam com o alimento de nosso Deus. Eles têm parte da palavra do Senhor e sua alma é nutrida por ela. Adiante está aqui: então a sua luz brilhará na escuridão e sua escuridão se tornará como o brilho do meio-dia, e o Senhor o guiará em todo o tempo e fartará a sua alma até nos lugares áridos e fortalecerá os seus membros de modo que serás como o jardim bem regado e como uma fonte de água. E como uma fonte de água cujas correntes não enganam e não secam. Eu li a partir da Bíblia. Aleluia! Glória seja a Deus! Podemos crer nisso? Podemos nos permitir ser santificados nessa verdade? Podemos dizer sim a cada frase, a cada palavra que foi lida? Pois somente por meio da concordância interior que devemos ter em nosso coração, Deus pode concretizar sua palavra que ouvimos. Se houver ainda a menor resistência e ficarmos indo para lá e para cá, então não há um avanço com Deus. Nós temos que ser capazes de dizer sim a cada palavra, mesmo que nos atinja como um martelo, e dizer em nosso coração: fiel Senhor, tu tens razão em tudo o que dizes. Também da nossa parte, a culpa é o fracasso, aqui o rubor da vergonha, nós erramos, tu mantens a razão em tudo, e nós chegamos a ti, nos colocamos à tua disposição. Aqui está: e fortaleçam seus membros ou ossos, se pensamos isso fisicamente ou espiritualmente, ou ambos, isso nos fará bem. Se fisicamente também pudéssemos estar um pouco melhores, mas espiritualmente, claro, também. Nós queremos que todos os membros do corpo do Senhor sejam bem regados. Oh, que houvesse uma fonte de Deus! Como está escrito que o Senhor fará brotar uma fonte, e nós já cantamos muitas vezes, se derrama uma corrente como uma grande inundação. Portanto, e se assemelha a um jardim bem regado e a uma fonte de água. Eu simplesmente não consigo passar por cima disso. Nós devemos ser como uma fonte de água, cujas águas não enganam e nem secam. Não buscar água em algum lugar, a água que eu te der a beber se tornará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Assim nosso Senhor disse. E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados, nós temos que lentamente começar a crer. Caso contrário, Deus não conseguirá avançar conosco. E se aceitarmos isso na fé, e se dizermos sim, Senhor, obrigado, meu Deus, tu nos ensinaste e nos mostraste o caminho. Faça com que estejamos dispostos e prontos para trilhar esse caminho agora. Agora vem. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Também isso está relacionado à questão da restauração. Se todas as coisas anteriores forem cumpridas, então as ruínas antigas serão reconstruídas. Assim como o povo de Israel retornou do cativeiro babilônico e reconstruiu o templo, e o Senhor pôde glorificar a si mesmo, assim a congregação do Novo Testamento retorna de todo o cativeiro babilônico e é reconstruída novamente como um templo de Deus, uma morada de Deus no Espírito, a fim de oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Todos os fundamentos, todas as paredes e fundamentos são reconstruídos. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos, e chamar que é um reparador das culturas, restaurador de veredas para morar. Que Deus realmente nos dê toda a graça e ajuda, de acordo com a palavra da Escritura. Ajuda-me, Senhor, e serei ajudado. Cura-me, e serei curado. Nosso Deus é um maravilhoso Deus, e o belo em sua palavra é que elas são verdadeiras. Aleluia! A beleza nessa palavra é que é verdadeira, que nós podemos crer. Oh, se tua palavra não existisse mais, então onde repousaria minha fé? Para mim, não se trata de mil mundos, mas apenas de cumprir a tua palavra. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, Deus hoje pôde falar conosco de uma forma vinculativa, estamos preparados para percorrer esse capítulo, cada um orando para si mesmo e dizer: Senhor, dê-me entendimento, ilumine-me, mostre-me o que devo fazer, mostre-me a posição, como estou, e assim por diante, e vocês verão que Deus, Ele deixará isso vir a todos sinceros e que sejam bem-sucedidos. Ele virá ao nosso encontro e a sua direita salvadora estará levantada, e a direita do Senhor não apenas concedeu a vitória, mas deixará ela vir à realidade. No fim, Deus coroará majestosamente a obra de redenção, como é digno dele. Louvado e glorificado seja o nosso Deus também nesse dia. Amém. Vamos nos levantar e orar. Vamos orar todos juntos. Ó Deus, fiel Senhor, juntos nós chegamos diante da Tua santa face, ó Senhor. Nós te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra. Amado Senhor, nós vemos todas as nossas falhas, mas nós vemos a Ti como o verdadeiro e fiel que disse: mesmo que fores infiéis, mesmo assim permaneço fiel. Amado Salvador, o fim de todas as coisas chegou sobre nós. O amor esfriará em muitos, mas Tu tens uma congregação que está sendo reconstruída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, uma congregação na qual Tu está fazendo brotar uma fonte, água viva, uma congregação que é como um jardim regado, que está florescendo novamente em Tua santa presença. Amado Senhor, ensina-nos a orar de uma forma que Te seja agradável. Ensina-nos a jejuar como Te é agradável. Ensina-nos em todas as coisas, fiel Senhor, a andar da maneira que Tu queres andar conosco. Amado Senhor, do fundo do meu coração, eu consagro minha vida a Ti e digo a Ti: eu estou pronto para seguir o Teu caminho, fiel Deus. Faz-me obediente, faça com que todas as coisas aconteçam de acordo com o Teu conselho e vontade, e que o Teu poder seja revelado entre o Teu povo, para que aqueles que estão amarrados possam ser libertos, e qualquer que seja a aflição, fiel Senhor, justamente agora, nesses momentos, estamos em concordância com a Tua palavra e dizemos: Senhor, Tu me redimiste, Tu me libertaste, eu aceito isso na fé. Satanás, afaste-se de todos os que são uma propriedade do Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos juntos na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, que sofreu e foi crucificado, que foi sepultado, que desceu ao inferno para vencer todas as coisas, a morte, Satanás e o inferno, e ressuscitou no terceiro dia. Que a vitória divina seja totalmente revelada entre o povo de Deus. Senhor, coloque-nos em plena harmonia contigo e com Tua palavra. E nos una em teu amor divino. Que ninguém mais estenda o dedo novamente. Senhor, circuncide nossa língua, purifique nosso coração e nos conceda uma mente como a tua. Faça com que sejamos pacificadores, ó fiel Deus que está nos céus. Todos nós ficamos muito longe do que deveríamos e dependemos da glória que tu nos concede, mas estamos aqui para receber da tua plenitude graça e graça, perdão e plena salvação. Senhor, eu coloco o direito no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que todos aqueles que o Filho libertou estão verdadeiramente livres. Aleluia! Louvor e honra seja a ti, pois o Espírito de Deus, o Senhor, que inspirou a palavra, está aqui para realizar a palavra com fé naqueles que a receberam e para torná-la uma realidade divina. Senhor, nós te glorificamos e nós te agradecemos. Nós te adoramos. Aleluia! Louvor e glória seja a ti, porque nós cremos, nós falamos, Senhor, tu consumastes, tu o fizestes, está feito, eu estou redimido, eu estou livre, eu recebi o perdão, Senhor, eu pertenço a ti para o tempo e para a eternidade. Amado Salvador, permita que eu e todos nós tenhamos parte daquilo que tu está fazendo nesses dias. Senhor, que a tua palavra seja glorificada e confirmada, e o mesmo se aplica ao seu nome. Que o teu nome seja honrado e glorificado à medida que tua palavra for confirmada e o teu povo possa tomar posse de tudo o que tu prometeste. Receba gratidão pela fé vir da pregação e a pregação da palavra de Deus. E eu te agradeço hoje, nesse lugar, que a tua palavra, que nós contemplamos aqui hoje, não voltará vazia para ti, mas cumprirá em todos nós aquilo para o qual tu a enviaste. Nós te agradecemos por isso e louvamos o teu nome. Juntos, nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. Cria tudo em nós e faça por meio de nós o que tu te propuseste a fazer. Abençoe todo o teu povo que te adora, todos nossos irmãos e irmãs, se estão aqui ou dispersos. Senhor, nós te agradecemos por tu conheceres e guiares os teus até que passemos do crer para o ver. Mais uma vez, nós te agradecemos de coração pelo teu falar nesse culto. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém.